campo acadêmico de estudos sobre o período medieval e o sistema de produção feudal tem sido hegemonizado por tendências e teorias sociais de cunho mais conservador. Os pesquisadores marxistas a respeito dessa temática têm sido criticados como sendo adeptos de leituras evolucionistas históricas ou de fazerem transposições mecânicas das categorias de exposição a respeito do modo de produção capitalista para formas pré-capitalistas e organização social. Mas, em contraposição, há uma tradição marxista de décadas, produzida por diversos autores interessados pelo estudo do desenvolvimento histórico e da transição do modo de produção feudal para o capitalismo. Interessados em travar esse debate contra-hegemônico, os historiadores Tiago Magela e Eduardo Daflon organizaram uma coletânea de artigos de autores marxistas, que produziram estudos sobre o período medieval. Hoje vamos conversar com eles sobre essa obra, intitulada Estado Feudal, Abordagens Marxistas. Olá, eu sou Gabriel Carvalho, cientista social e pesquisador da Segunda Escravidão, o Antissemitismo Moderno e a Crítica do Valor, e esse é mais um episódio do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo.
Olá, olá pessoal, eu sou Eduardo Afonso, professor de História Antiga e Medieval da Universidade Federal de Mato Grosso. E é um prazer estar aqui com você, Gabriel, no AutoCast.
Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Thiago Magela. Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal Fluminense. E atualmente eu estou como professor aqui na Universidade do Estado de Mato Grosso. No momento, nesse semestre, eu estou lecionando a disciplina de História Medieval e as disciplinas de Contemporânea 1 e 2. Acho que é isso. É um prazer estar aqui no Ontocast.
E hoje, como a gente tem aqui dois especialistas sobre história medieval, como vocês já devem ter percebido, o nosso tema de hoje é história medieval. Mas não apenas isso, eu convidei especialmente o Eduardo e o Tiago aqui hoje, porque eles foram responsáveis por organizar uma coletânea extremamente interessante sobre o Estado Feudal, Abordagens Marxistas. Livro que está saindo agora pela editora Proprietas, de Portugal, e que traz um conjunto de ensaios muito interessantes sobre abordagens marxistas a respeito da história medieval. Então, Eduardo e Tiago, vocês poderiam começar falando pra gente sobre o que levou vocês a editar essa obra e de onde foi que surgiu a ideia de fazer essa coletânea?
Então, Gabriel, esse livro, a gente começa a pensar sobre ele lá em 2019, eu e o Thiago, a gente ainda estava no contexto do doutorado, a gente defendeu quase que ao mesmo tempo, em 2020, e o tema do Estado foi algo que permeou muito das nossas pesquisas ao longo da nossa formação, O Thiago comentou que ele é originalmente lá da Federal Fluminense, também sou um dos colegas há muito tempo, o Thiago um interlocutor fundamental ao longo da minha formação, e o tema do Estado sempre foi algo que mobilizou a gente nas pesquisas que a gente começa lá no PIBIC, e o Thiago traz até o doutorado, eu desenvolvi isso mais até o mestrado, no doutorado acabei indo para um outro lado, ainda com essa questão sendo bastante importante para mim, mas a tese mesmo foi sobre um outro elemento. Então, fundamentalmente, a experiência que a gente teve foi de pesquisar sobre o tema do Estado durante o período medieval, e uma série de elementos eram muito recorrentes, entre eles uma perspectiva de que o marxismo não seria uma concepção teórica adequada para dar conta de estudar o Estado nesse período pré-moderno, medieval em particular. Então, a gente eram costumeiramente vozes dissonantes em congressos, em atividades da mais variada ordem, e nesses congressos a gente sempre recebia esse tipo de crítica: mas o marxismo não é uma concepção válida, o marxismo deveria ser usado para estudar uma sociedade pré-capitalista, uma sociedade pré-moderna. E aí essas vozes que a gente nos congressos sempre pareciam isoladas e tal, fazia com que a gente fosse vendo a necessidade de criar uma obra que fosse capaz de articular múltiplas concepções dentro do marxismo para pensar o tema do Estado. Então, esse foi um pouco o elemento motor, por trás dessa ideia de publicação. E aí a gente foi mobilizando colegas que a gente foram professores da gente, inclusive o Carlos Estarita, e tentando promover uma espécie de quadro abrangente de perspectivas, de cronologias, mas também de localidades, né? Então tem autores brasileiros, autores um autor argentino e autores espanhóis. Então, fundamentalmente, foi essa um pouco a nossa intenção e a nossa proposição. Não sei se tinha que complementar com alguma coisa.
Vale destacar também, Gabriel, e também para quem está nos escutando, que no cenário acadêmico, de maneira geral, e aí me refiro aos estudos medievais, mas não só, há uma predominância de uma concepção weberiana do Estado, que está baseada, evidentemente, naquela ideia de tipos ideais, e que configura o Estado como um conjunto de características. Então, o Estado seria aquele que teria um exército permanente, uma burocracia racionalizada, desenvolvida, um território bem estabelecido, com fronteiras e limites, e por aí vai. Então, essa concepção weberiana foi e ainda é muito influente, e o que fazia com que, quando se estudava o período medieval e não se encontrava essas características nos estados, eles eram vistos como estados incompletos ou mesmo com ausência completa de estado, né? Então, o pesquisador ia até as fontes e não encontrava essas características e negava a vigência de qualquer tipo de estatalidade. A nosso ver, isso é muito problemático, porque reduz a experiência do Estado à experiência do Estado contemporâneo, né? Então, o Estado como conceito só poderia ser entendido a partir daquelas características weberianas de partida. Isso é muito problemático, a meu ver, porque exclui a possibilidade da existência de outros tipos de estatalidade nas experiências humanas pretéritas. E também a gente poderia até imaginar experiências estatalizantes do futuro, né? De qualquer forma, o livro procura, a partir de diversos marxismos, demonstrar como diferentes sociedades organizaram formas de dominação e de materialização da desigualdade de classe a partir de estatalidades distintas. E esse é o caso que o livro Estado Feudal tenta demonstrar. É como uma sociedade fragmentada em senhorios organiza um tipo de estatalidade diferente daquela pressuposta como do Estado contemporâneo, do Estado moderno e, diria mais, do paradigma weberiano que tem vigorado sobre os estudos medievais.
Toda certeza. E o primeiro ensaio do livro, ele se trata de um estudo sobre o Estado na historiografia inglesa do alto medievo, estabelecendo um diálogo significativo com a antropologia política. Quais contribuições que esse ensaio traz para a discussão sobre a estatalidade na Idade Média Britânica?
Bom, só destacando que no ensaio, no texto, né, no capítulo do livro, é de autoria do Renato Rodrigues da Silva, que é professor da Universidade Federal Fluminense, né, do campus de Campos de Goytacazes, né, do Departamento de História. Fundamentalmente, ele inicia fazendo uma espécie de balanço do tratado para o contexto anglo-saxão, começa a fazer uma discussão específica, pensando como é que a historiografia trata esse tema nessa realidade. Então, muitas dessas discussões que estão aqui perpassam o trabalho do Renato desde o mestrado dele, e esse diálogo com a antropologia política tem muita vinculação, não sei se o Renato concordaria com isso, mas me parece muita vinculação com a própria reflexão que parte em alguma medida do Mário Jorge, que vai estar lá no pós-fácio, Mário Jorge da Mota Basch, que é professor da Federal Fluminense também, e que foi orientador do Renato no mestrado e orientador do Thiago no mestrado e no doutorado. Então são reflexões que partem desse diálogo e que talvez, como um elemento fundamental, tenha o potencial de mostrar como existem formas estatais muito variadas, ou pelo menos formas de estatalidade caracterizadas pela antropologia de maneira muito variada, e que considerar esse conjunto de reflexões na antropologia ajuda, né, pelo menos a proposta aqui, ajuda a iluminar partes que a historiografia tradicional, marcada por esse elemento weberiano que o Thiago destacou antes, não está muito acostumada a explorar. Então, acho que esse seria um elemento-chave para pensar aqui a contribuição desse primeiro capítulo.
Não, acho que você deu conta aí das questões do capítulo. Apesar disso, eu acho que vale a pena destacar, em relação ao capítulo do Renato, as contribuições que a antropologia política tem realizado nos estudos medievais, né? Então, alguns autores como Maurice de Godelier têm sido muito visitados por pesquisadores que pretendem, digamos assim, criticar ou repensar os modelos de estatalidade, né? Outros autores também, como Aidan Sotal, ou mesmo até o Georges Balandier, tem também participado, digamos assim, sendo utilizados ao longo desses capítulos que a gente vai encontrar aqui no livro. E de certa forma, esses autores, né, têm nos ajudado a contestar esses modelos muito enrijecidos do que seria o Estado nesses passados. E aí, só para ajudar quem está nos escutando a pensar aqui junto conosco, vale a pena recordar que é muito comum o uso da palavra, né, Estado para o caso romano, né? Então, de certa forma, lá no século XIX, na formação do que seria a ciência histórica, alguns historiadores viravam para esse passado, né, mais distante, romano, e enxergava ali similitudes com o que seria o Estado moderno. E ali, para o caso romano, se atribuía, então, a cunha de um Estado, né? Se reconhecia algum nível de estatalidade. Até mesmo em função da questão imperial, né? Como o Império Francês e o Império Britânico vão se espelhar também no Império Romano, enfim. De certa forma, a mesma coisa não acontecia no caso da Idade Média, né? Em que se negava a vigência de qualquer tipo de estatalidade. E aqui é importante dizer que os estudos sobre o Estado Romano têm destacado que esse Estado Romano, muito diferente do que se imaginava lá no século XIX, é um Estado recortado por relações de tipo pessoal, né? Algo que coloca muito em perspectiva quando a gente pensa que esse Estado moderno, esse Estado contemporâneo, é pensado a partir de um processo de impessoalidade, né? Bom, além disso, né, essa abordagem ou essa perspectiva de incorporar algumas reflexões da antropologia política acaba tendo implicações também para o estudo do Estado moderno ou do Estado absolutista, enfim, como o ouvinte prefira entender esse aspecto da realidade. Porque a partir de, digamos assim, dos finais dos anos 90, começa a existir uma perspectiva de tentar entender a articulação fundamental desses estados modernos a partir do que alguns autores chamam de economia da graça, muito similar ao que o Marcel Mauss chama de economia do dom, né? Então, mesmo esse estado em processo, digamos assim, de modernização, ele continua atuando por vínculos muito pessoalizados. E eu acho que essa aproximação com a antropologia política nos permite pensar, então, como que essa pessoalidade vai construindo processos de dominação supralocal.
Então, gente, dando continuidade, falando aqui sobre o conteúdo do livro, o segundo ensaio do livro, em espanhol, diga-se de passagem, ele trata dos centros eclesiásticos no mundo rural do medievo da Península Ibérica. E tem uma influência bem grande do pensamento do Nikos Polantzas, marxista grego. E eu queria perguntar para vocês de que forma é que os autores utilizam as noções do Polantzas para compreender a estatalidade e os conflitos sociais no medievo ibérico.
O primeiro ponto que vale a pena destacar nesse terceiro capítulo é, antes de chegar na questão do Polantzas que você propôs, Gabriel, é destacar um pouco a diversidade de campos que a gente está tentando congregar aqui, né? Os autores desse segundo capítulo são o Álvaro Carvajal Castro, que é professor na Universidade de Salamanca, né, e que tem um historiador de formação. Sua tese, uma tese de história. E o outro autor, o Carlos Terrilho Garcia, que tem sido um colaborador constante do Álvaro, ainda que tenha se formado em história em Salamanca, é um cara que, no mestrado e no doutorado, seguiu para um outro campo de saber, né, um arqueólogo. Então, aqui, esses dois elementos, né, uma formação histórica e um diálogo intenso com a arqueologia, ajudam a olhar para o fenômeno estatal de uma forma inovadora. Porque, muitas vezes, as fontes consideradas, a documentação considerada para fazer a reflexão sobre o fenômeno estatal são as fontes da própria aristocracia. Fontes escritas, muitas vezes, de natureza jurídica. E aqui o diálogo com a arqueologia oferece formas alternativas de olhar para o problema. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A questão específica que você propõe a respeito do Polantzas vai também no sentido de uma crítica a outro elemento característico dessa historiografia não marxista que trabalha com o tema do Estado em sociedades medievais, sociedades pré-capitalistas como um todo, que é uma espécie de coisificação do Estado, reificação, para usar o termo mais tradicional. Estado é sempre uma coisa, né? E essa coisa é ocupada ou pelo rei, num cenário mais restritivo, pelo imperador, ou no melhor dos cenários, por um conjunto da aristocracia. E o que o Terrerizo e o Carvajal Castro, né, Terrerizo Garcia e Carvajal Castro, estão buscando fazer aqui através do Polantzas é estabelecer o Estado uma perspectiva relacional, em que não apenas a aristocracia, mas também outros grupos sociais, marcadamente nessa sociedade do campesinato, participem dessa dinâmica na forma da resistência, na forma de uma forma de fazer pressão e de garantir uma certa autonomia em relação a esses poderes aristocráticos. E boa parte da dinâmica que eles estão propondo aqui passa um pouco por esse elemento. Tiago, não sei se você completa mais algum elemento aqui desse capítulo.
Bom, em relação a esse capítulo ainda, vale destacar que tem sim, de fato, uma influência do Polantzas, mas os autores, né, o Terrerizo e o Álvaro Carvajal, eles são muito influenciados por um autor chamado Bob Jessop. Esse autor, obviamente, tem uma influência polantzianiana, mas, de certa maneira, ele está preocupado com o que ele chama de uma abordagem estratégico-relacional. E aí, qual que é a ideia do Bob Jessop e desses autores na utilização dele? É tentar destacar como agentes subalternos, vamos colocar assim, participam da organicidade da estatalidade, né? Então, essa abordagem estratégico-relacional permite perceber como determinados indivíduos das classes subalternas acabam atuando ou de forma colaboracionista com o Estado, ou mesmo a partir da sua resistência moldando, digamos assim, a forma como a estatalidade se estrutura, né? Obviamente que isso tem a ver com uma ideia do Polantzas de que de que o Estado, na realidade, é a condensação material das relações de classe, né? Então, isso não passa despercebido ao Bob Jessop e tampouco a esses autores. Então, eles estão muito preocupados com isso, né? E aí, só para dar um spoilerzinho para quem ficou interessado nesse capítulo, esses autores vão demonstrar como determinados objetos de prestígio que eram utilizados pela aristocracia começam a aparecer nas aldeias camponesas, demonstrando um processo de hierarquização interna dessas aldeias camponesas e de uma cooperação dessas elites locais, né, campesinas, com esse poder que está se estruturando. Então, para vocês entenderem o impacto dessa nova abordagem, antigamente esses objetos, né, essas fivelas, né, eram encarados a partir de uma perspectiva ética, né? Então é como se você encontrasse essas fivelas em determinadas aldeias, essa aldeia camponesa era de determinada etnia. E o que foi sendo destacado por esses autores é que, na realidade, essas fivelas têm mais a ver com processos de hierarquização interno e de cooperação entre as elites camponesas e as classes senhoriais.
Queria destacar ainda desse capítulo. O Tiago mencionou alguns objetos que são encontrados em sepulturas, como um arco de fumarantal, mas também um outro debate que é tocado aqui, um debate clássico da historiografia do reino visigodo e mesmo do período que sucede o visigodo, a respeito do enquadramento das igrejas, né? Onde se localizavam essas igrejas que são construídas nesse período. E aqui eles tentam explicar o posicionamento dessas igrejas a partir dessa abordagem relacional que a gente vem conversar. Então é uma outro olhar, um velho problema que é fomentado graças a essa concepção teórica de inspiração marxista que permite compreender a própria conformação da paisagem e do ambiente no qual esse campesinato se relacionava a essa aristocracia.
É muito interessante como na obra vocês trabalham, né? Vocês escolheram muito bem os ensaios e trata de diversos contextos, né? Em diversos períodos históricos, e por isso mesmo que eu acho que essa vai ser uma obra de grande interesse para os nossos ouvintes, de grande impacto para as reflexões marxistas a respeito dessas questões de sociedade política e sociedade civil. Bom, dando continuidade sobre o conteúdo do livro, o terceiro ensaio do livro, ele traz uma perspectiva de longa duração a respeito da religião na Europa escandinava, sublinhando o uso do sobrenatural como um mecanismo ideológico de dominação. E eu queria perguntar para vocês de que forma é que os conceitos marxistas são mobilizados nesse estudo.
Bom, esse é o capítulo do Patrick Zanonguso, que recentemente defendeu o doutorado dele aqui na Universidade Federal Fluminense. E esse capítulo, o Patrick vai mobilizar o conceito de ideologia, e aí pensando aqui a ideologia de uma forma muito mais alargada, né, como um elemento até de constituição de uma cosmovisão que se generaliza para toda a sociedade, e ele vai trazer à tona a questão da mitologia, como a mitologia nórdica acaba servindo como esse elemento de reprodução ideológica dessa aristocracia nórdica, né? E aí é bastante interessante porque ele vai demonstrando a preocupação, né, que essa sociedade tem de uma forma geral, e parte dela, né, o seu grupo dominante, de reproduzir certos elementos de desigualdade, como a escravidão, a partir de mitos fundacionais, em que os deuses são mobilizados, né? Então, é evidente que o conceito de ideologia é um conceito muito discutido dentro do campo do marxismo, mas me parece que o Patrick mobiliza ele a partir de um caráter mais geral, né, do que seria ideologia, para aí ter a flexibilidade possível para utilizar ele para entender como que essa sociedade nórdica está mobilizando esses diversos mitos para legitimar, né, essas desigualdades internas que vão sendo criadas. E aí me parece importante destacar isso, e a contribuição do Patrick está no livro nesse sentido, de que a reprodução de qualquer tipo de estatalidade, ou a construção de qualquer tipo de estatalidade nessas sociedades pré-capitalistas, dependeu em larga medida da capacidade dessas classes dominantes de legitimarem os seus projetos como se fossem projetos gerais, e através, evidentemente, de elementos religiosos, elementos do sagrado. Então é difícil entender essas sociedades pré-capitalistas descartando esse elemento religioso. E aí é só vocês lembrarem que o Marx faz referências ao fato de que uma primeira forma de alienação que os seres humanos sofrem é a alienação religiosa, né? Quando eles abdicam da sua capacidade de explicar o mundo para que esse mundo seja explicado a partir de uma lógica divina, né? Então, isso tem várias referências do Marx a respeito disso. E o próprio orientador do Patrick, né, o Mário Jorge, que escreve o nosso pós-fácil, também vai nessa via, na sua tese de doutorado, tentando demonstrar como a religião é um elemento chave ali para a dominação nessa sociedade pré-capitalista. No caso do Mário Jorge, analisando a sociedade da Espanha na Alta Idade Média, e aqui no caso do capítulo do Patrick, a gente está vendo o cuidado que ele tem com as sociedades nórdicas, que estão evidentemente muito na moda, né? Só a gente ligar aí o nosso Netflix para ver que várias séries e vários filmes fazem referências através da indústria cultural a essa sociedade. E aí é nesse sentido que me parece que o Patrick está tentando mobilizar a ideologia como esse elemento que articula a mitologia para a legitimação dessas desigualdades sociais na sociedade nórdica.
E o último elemento que eu queria adicionar a Paulo Thiago, acho que encapsulou bastante bem a proposta do capítulo, é também destacar um quanto que o Patrick faz essa análise numa duração bastante alargada e garimpando referências que costumam ser muito escassas na documentação, pegando um longo recorte temporal que atravessa alguns séculos. Então é um trabalho que explora de maneira bastante interessante uma documentação bastante, bastante vasta e diversa.
Excelente, excelente. Dando continuidade sobre o conteúdo do livro, o quarto ensaio, ele fala sobre o contexto da França dos séculos 12 e 13, tratando da dinâmica do Estado feudal, e acaba mobilizando categorias de teóricos que vão desde o próprio Marx e do Georg Lukács, passando sobretudo pelo Grand Serbon. Vocês poderiam falar sobre esse estudo?
Claro, claro. Para começar, destacar que o autor Edson Alves, que também recentemente defendeu sua tese de doutorado. O Edilson trabalha com um contexto muito interessante, porque normalmente é visto como o caso clássico da negação do Estado, um poder que estaria tão particularizado e que dá muito do que as pessoas estão acostumadas a reconhecer como uma perspectiva que está muito presente nos livros didáticos, inclusive, da Idade Média como antítese do Estado, né? Que aí remete lá para aquela fala que o Thiago fez a princípio, de Roma como uma espécie de espelho, e a Idade Média como uma espécie de antagonista para essa leitura. Então, Edison vai trabalhar com o caso francês, é um texto que tem uma reflexão com um forte caráter teórico.
Bom, esse é o capítulo do Edison Alves de Menezes Júnior, né? Que recentemente defendeu o doutorado dele aqui na Universidade Federal Fluminense. E o que o Edilson tenta fazer nesse texto é, partindo das concepções marxianas e também do Lukács, do Terry Eagleton, e mesmo até mobiliza os aros em alguns momentos, é realizar uma crítica ao que ele considera ser uma visão apologética do Estado, uma teoria apologética do Estado, baseada nas concepções weberianas sobre a estatalidade. E aí, o Edilson, então, partindo do Marx, do Lucas, chama atenção para o fato de que o Estado ele é visto de maneira reificada pelos sujeitos no seu cotidiano. E que isso se manifesta para esses sujeitos como um estranhamento, né? Então o Estado é estranhado, né? Eu até lembrei aqui, importante destacar, né, Gabriel, que o Ontocast tem um episódio sobre o Estado e Marx e Engels, que vale muito a pena depois o pessoal também conferir. Mas então, de certa forma, esse estranhamento do Estado acaba se expressando nas consciências de forma reificada, né? Na consciência desses sujeitos históricos. E evidentemente que como esses sujeitos estão escritos numa realidade, essa realidade é permeada por questões ideológicas. Então esse Estado ele acaba surgindo então como um defensor dos interesses gerais, mas quando na realidade apenas está defendendo interesses muito específicos de classe. E evidente que os historiadores também não escapam dessa concepção reificada do Estado e acabam reproduzindo ela para o passado. E aí o que o Edilson está tentando fazer é demonstrar, a partir dessa reflexão teórica inicial, o como essa concepção apologética do Estado acaba direcionando os estudos no caso francês, né, que é o que ele está utilizando e analisando. E que o marxismo, né, uma concepção marxiana, marxista, melhor dizendo, sobre o Estado, pode nos ajudar a superar certas limitações teóricas e políticas dessa abordagem de tipo weberiano. E aí, evidente, né, ele vai, então, realizar uma crítica imanente dessa dinâmica feudal, né? Então ele passa a olhar para essa dinâmica feudal para tentar compreender a partir dessa crítica o como essa sociedade estruturaria suas relações de estatalidade para poder ao final propor algum tipo de teoria do Estado feudal, né? Então ele começa a observar que apesar da diversidade aparente desses senhorios, há uma unidade nessa diversidade toda que existe e que seria possível então a utilização de uma categoria de Estado que dialogasse necessariamente com o metabolismo desse período, que seria essa dinâmica feudal. Então, seria mais ou menos dessa forma que eu entenderia a contribuição de Edilson. E aí me parece muito interessante a forma como ele mobiliza também autores como o Pachucanes, né, que acabam também sendo mobilizados ao longo da argumentação dele. E é importante dizer que nessa crítica imanente realizada pelo Edilson, né, da forma como o metabolismo feudal se reproduz, ele chega à conclusão de que qualquer tentativa de explicar uma teoria do Estado feudal que não considere o campesinato estaria fadada a falhar. E aí vejam que, de certa forma, esse texto também dialoga com o texto dos nossos colegas espanhóis.
O quinto ensaio, já que a gente falou sobre as diversas perspectivas historiográficas que estão postas ali na coletânea, ele vai fazer justamente uma reflexão bem profunda sobre a historiografia a respeito do Estado na Idade Média e traça esse debate crítico com autores clássicos, com o Maurice Dobb, Perry Anderson, Chris Wickham. E eu queria perguntar para vocês de que forma é que o autor No ensaio, ele mobiliza esse debate para compreender o processo de formação dos reinos de Castela e Leão no Baixo Medievo.
É, o autor desse texto é o Carlos Astarita, né, professor aposentado da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de La Plata. E é assim, um dos grandes nomes, né, quando a gente pensa em estudos das sociedades medievais e marxismo. Né? É um autor que tem uma reflexão de décadas a esse respeito, um autor muito, muito consolidado, e para a gente um motivo de grande alegria que ele tenha contribuído com a nossa edição desse livro, a organização desse livro. É, sobretudo porque foi um professor que teve um peso tanto na minha formação quanto na do Thiago. O Thiago chegou a ser supervisionado por ele lá na Universidade de Buenos Aires durante o mestrado, uma espécie de experiência sanduíche que ele teve no mestrado, enfim. Então, assim, sendo um historiador em essa trajetória, ele consegue mobilizar de maneira sucinta e ao mesmo tempo profundo debates historiográficos que são muito longevos. Né? Então, ele volta lá, Dog, Hans, Crisolipo, mas dialoga também com uma vasta literatura menos conhecida. Um dos elementos que acaba sendo fundamental para essa discussão é um pouco a ideia da origem do Estado. Então, durante muito tempo se passou a Idade Média, sobretudo esse período aí, que seria a Idade Média Central, muitas vezes como uma espécie de antessala da formação do Estado moderno. E o Astarita procura que, a partir dessa leitura refinada que ele tem da historiografia, propor uma explicação, propor uma leitura sobre como se dá a formação desse Estado, né, numa perspectiva dinâmica, numa perspectiva bastante interessante, que não está restrita só à monarquia, não está restrita apenas ao poder da aristocracia, e tenta olhar para ver como é que a dinâmica desse modo de produção feudal, né, que ele está propondo ali, modo de produção que se forma entre os séculos VIII e IX, e que, enfim, promove uma certa expressão estatal de organização dessa sociedade. Enfim, Thiago, se complementa alguma coisa?
Sim, sim. É importante destacar que nesse capítulo, o Carlos Astarita, que é professor da Universidade de Buenos Aires, aposentado, também professor da Universidade Nacional de La Plata, faz um bom balanço de autores clássicos do marxismo, né? Sobre a formação do Estado absolutista. E o Astarita é um crítico da tese do Perry Anderson, né? Porque para ele essa tese acaba se generalizando para todo o Ocidente medieval, e que o Astarita percebe que essa tese não enquadra bem no caso castelhano. E aí, só para quem está nos escutando, a tese do Anderson é fundamentalmente uma ideia de que o Estado absolutista é um aparelho de dominação feudal reorganizado, né? Então, aqui a gente tem, nessa concepção do Anderson, a ideia de que há um enfraquecimento da nobreza diante do processo de luta de classes, e essa nobreza acaba abdicando dos seus direitos de justiça, por exemplo, em favor, né, na realidade, em favor da monarquia. E o que o Carlos Astarita acaba vendo, né, no estudo de caso dele concreto, que é a Castela, no final da Idade Média, é que isso acaba não se verificando. Não há um enfraquecimento da nobreza castelhana. Essa nobreza castelhana segue com muita força e controlando prerrogativas estatais até muito tardiamente na época moderna. E além disso, né, o próprio processo de formação do Estado, ali em finais da Idade Média, para o Carlos Astarita, começa, né, ou tem um movimento diferente do que teria acontecido em outras localidades, né? No caso castelhano, o papel dos conselhos liderados por uma aristocracia enriquecida, que seria a chamada cavalaria vilã, teria um papel importante, né, no desenvolvimento das estruturas burocráticas, né, do que seria a monarquia castelhana. Então, esse processo seria não só visto a partir de uma lógica do enfraquecimento, né? Não haveria um enfraquecimento da nobreza, mas também haveria um outro grupo social inserido nessas dinâmicas de desenvolvimento da estatalidade, né? Essa cavalaria vilã. Então, de certa forma, esse problema, né, da formação do Estado acaba aparecendo de uma maneira diferente no caso de Castela, e o que faz o Carlos Astarita realizar uma crítica ao modelo do Perry Anderson. E evidentemente que aqui, nesse capítulo, o Astarita também vai se ocupar, para defender a posição dele, né, de apresentar como é que funcionava o modo de produção feudal, como é que estava organizado essa unidade política, e também a formação social, né, como que funcionava essa formação social. É importante dizer, né, que dessa maneira o Carlos Astarita está ali preocupado, né, em entender essas condições de desenvolvimento para o Estado moderno, né? Então, para ele, a gente não conseguiria entender o Estado moderno sem compreender esse processo de formação desse Estado feudal, né? Então há uma dialética entre o presente e o passado, né, e que não pode ser descartada, como alguns historiadores recentemente têm proposto, né, de que a gente deveria abandonar as nossas categorias do presente e estudar o passado pelo passado, né? Isso me parece uma loucura, e eu acho que o capítulo do Astarita nos ajuda com esse belo ensaio a demonstrar essa dialética entre passado e presente, né, no processo de constituição do Estado moderno em espanhol.
Sobretudo sobre isso que você falou, de seu ensaio que contribui para combater essa visão do marxismo como sendo um campo de estudos positivista, que teria essa espécie de filosofia evolucionista da história. Na verdade, o que esses estudos vêm para provar é justamente o contrário. Está demonstrando, pelo feitio desses estudos, pela própria rigorosidade científica desses estudos, que se trata, na verdade, de uma leitura materialista, não de uma leitura evolucionista da história. Então, dando continuidade, o sexto ensaio do livro, ele trata do contexto de Portugal no século XV, mobilizando categorias gramscianas para compreender a teoria política que animava o reinado de Avis e para pensar o Estado como relação social de dominação. E eu queria perguntar para vocês de que forma é que o autor mobiliza essas categorias gramscianas.
Bom, esse é o capítulo do João Serineu, que atualmente é professor na UNESA. E o João, ele nesse texto, ele retorna algumas questões que ele trabalhou no doutorado dele, e ele mobiliza o Gramsci para tentar entender como que a dinastia de Avis promovia o consenso do Estado português baixo medieval. E aí ele entende alguns tratados que são produzidos pela dinastia Jevis, como esses elementos, né, da teoria, de uma teoria política que visava promover o consenso, né, como o livro da virtuosa benfeitoria pode ser visto como um exemplo aqui. Então, a grande questão, me parece, né, na mobilização do Gramsci, aqui para o João Cerineu, é a noção ampla de Estado como um aparelho produtor e reprodutor da hegemonia das classes dominantes. Então, acho que é essa questão central para ele. Muito mais do que a relação entre sociedade política e uma sociedade civil, né, que ele não chega a utilizar nesse texto, a questão da sociedade civil, né, mas ele está pensando em confrontar, melhor dizendo, uma visão tradicional sobre o Estado, pensado simplesmente como um elemento da burocracia, né, como muitos historiadores portugueses acabam realizando, e tentar pensar, então, não só a questão do Estado como um elemento que promove a coerção, mas também como ele um produtor de consenso social. E aí, de certa forma, o Gramsci é mobilizado aqui para demonstrar que não há uma dicotomia entre esses dois processos e tampouco um antagonismo, mas que essa dinastia de Avis, já ali perto do alvorecer, né, da expansão marítima, promove significativamente uma teoria política para tentar explicar e produzir consenso, é evidente, com seus governados, e subordinação também, a partir dessas reflexões teóricas que vão surgindo, né, como o livro de Montari, o livro de ensinanças do Ben Cavalgar, de toda a cela, e o próprio Virtuosa Benfeitoria, né, também chamado de O Leal Conselheiro. Então, veja, o que o João Cerineu está tentando mostrar é como essa produção dentro das estruturas do Estado, essa produção ideológica, permite que o consenso seja também estabelecido a partir dessa teoria política que vai se estabelecendo, né? E aí, de certa forma, essa teoria política produzida acaba, na concepção dele, ajudando, né, na produção de um consenso entre governados e governantes, né? Mas veja, não é um consenso, e precisamos ter clareza, não é um consenso do que a gente encontra no Estado burguês liberal, né? Mas um consenso cujo principal objetivo era a reprodução de uma ordem social em cujo fundamento era as relações feudais de produção, né? Então é dessa forma que eu estou entendendo o texto do João Cerineu. É uma tentativa de demonstrar como essas categorias gramscianas podem permitir que a gente enxergue algumas coisas que não estavam aparentes em outras abordagens teóricas, né? Então ele acaba utilizando esse contexto do Portugal vizinho para demonstrar o quanto esse Estado também, a partir de um conjunto de reflexões teóricas sobre a sua própria dominação, acaba também produzindo consenso social e se colocando como defensor de uma ordem social a ser defendida a todo custo.
E só um último ponto, né? Ainda que o Thiago tenha feito esse destaque, eu queria só aproveitar para insistir no elemento de que uma outra acusação frequente é de que o uso do marxismo para estudar essas sociedades medievais resultaria uma pouca preocupação com a história e uma longa digressão teórica, né? O que os textos aqui reunidos do Cirineu em particular, né, já que é o último capítulo, né, depois a gente vai ter só o espaço, é o quanto que, né, eles valorizam o uso da documentação e como é que se articula teoria e estudos empíricos para promover a interpretação desses contextos que a gente está considerando aqui.
Certo. No pós-fácil, o autor, o Mário Bastos, ele faz um retorno a um dos seus textos e que acabou sendo mobilizador da organização dessa obra. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse ensaio que está no pós-fácil.
Então, esse texto que o Mário está revisitando, assim, não sei se o Thiago concordaria integralmente com essa minha afirmação, mas pelo menos para a minha experiência particular, ele foi um texto muito, muito seminal, assim, né? Eu comecei a estudar essas coisas referentes à organização política, organização de Estado, da Autoridade Média, no MIPIMIC, né? Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. E era um projeto que o Mário Jorge, na Mota Bastos, tinha cadastrado junto ao CNPq, e foi um dos primeiros textos que eu li, assim, meio que no comecinho da graduação. Então, para mim, é um texto que de fato, mobilizou muitas das reflexões que eu fiz a partir de então, muitas dessas reflexões que eu fiz em constante e frequente diálogo com o Thiago, né? Ainda que temos trabalhado com contextos diferentes, né, nas nossas pesquisas, mas foi a partir desse texto que muitas das discussões fizemos partiu. Né? A partir desse texto que muitas das discussões que a gente fez foram iniciados. Então, para a gente fazia todo sentido que o livro concluísse mais ou menos como ele começou, né? A partir da reflexão do Mário sobre a questão do Estado na Alta Idade Média. Né? Então, ele revisita esse texto em que ele ainda tateava, né? Esse texto é dos anos 2010, em que ele ainda, não, na primeira década do século XXI, dos anos 2000, em que ele ainda tateava um pouco qual era a concepção de organização dessa sociedade. Basicamente, o que ele estava partindo naquela altura era de uma crítica da caracterização que normalmente se faz dessa organização política. Porque, em geral, o que a gente vai ter vai ser chamado de reinos, monarquias, essas palavras não teriam uma profundidade tão grande para caracterizar aquelas sociedades. Então ele começa a tentar, a partir do diálogo com aquela antropologia política, que a gente comentou em vários dos capítulos que a gente mencionou aqui, em diálogo com essa antropologia política, começou a propor o quanto que o conceito de Estado seria capaz de oferecer alternativas interessantes. E aí o elemento chave é que ele tenta abordar o Estado através da sua formação. Mas formação num duplo sentido, né? Formação no sentido de surgimento e formação no sentido de formação resultante, né? E como que essa dinâmica permitiria a gente compreender não só como essas organizações políticas funcionavam, mas o quanto elas também têm um potencial de explicação daquela determinada realidade histórica. Então, faz-se uma crítica, né, da ideia do Estado como instituição, dessa reificação que a gente já havia comentado, mas tenta destacar o caráter dinâmico dessa proposição e meio que repensar alguns elementos, né? Então, um ponto que parece importante é o ponto que o Estado, para ele, nessa reavaliação, não seria apenas uma fração da aristocracia, um princípio da aristocracia, mas como um Estado que se descentra e que acaba funcionando como uma espécie de modelo analítico que permite a gente pensar diversas sociedades através não só do olhar para o rei, para a monarquia, para os poderes aristocráticos, mas para a dinâmica social que está ali dado. E aqui o diálogo fundamental continua sendo, né, com o Eidson Tal, mas agora cada vez mais uma virada para essa perspectiva de um Estado que se descentra, que se espraia por aquela sociedade.
Bom, eu acho que vale a pena reforçar esse elemento, né? de que o que a gente está defendendo aqui não é que todas as sociedades tiveram o Estado. É evidente que não é isso, né? Existiram sociedades pré-capitalistas que não tiveram uma estrutura estatal, ainda que pudessem ter níveis de estatalidade, como dizem os antropólogos atualmente. Mas é que a sociedade burguesa e o Estado formado a partir da configuração da era do capital, da era burguesa, ele acabou se transformando também no único Estado possível para o passado, né? Então, o Estado burguês acabou se tornando o parâmetro central de, digamos assim, para o entendimento das estruturas estatais do passado. É evidente que as estruturas estatais do presente, elas têm elementos que nos ajudam a entender essas estruturas estatais do passado, mas existiram outras formas de estatalidade, né, que não passam necessariamente pela forma como está estruturado o Estado burguês. E aí o texto do Mário Bastos nos deu um pontapé inicial para essa reflexão, né? Quando ele resgata lá as reflexões do Aidan Suttall sobre o Estado, digamos assim, um Estado de tipo fragmentado, em que a estrutura central não controla todas as esferas e que algumas esferas desse Estado têm uma relativa autonomia. Foi um pontapé inicial para a gente poder repensar a própria categoria Estado dentro dessas sociedades pré-capitalistas. E aí eu queria destacar aqui também, Gabriel, se possível, a importância que o Niep Marx teve para a evolução, digamos assim, para o amadurecimento, melhor dizendo, desses debates. E principalmente o grupo que existia dentro do Niep Marx, que era o Niep Marx Precá, né, em que reunia historiadores que se dedicavam a Egito, Roma, Grécia, sociedades da Alta e da Baixa Idade Média, até mesmo em determinados momentos pesquisadoras sobre a Índia. Então foi um espaço muito importante para as reflexões sobre o Estado, e durante um bom tempo a gente discutiu essas formas estatais pré-capitalistas. Esse espaço que havia no Niep Precá, ele já não existe mais, né? Agora se formou um novo centro, que é o Centro Ciro Cardoso de Estudos do Pré-Capitalismo, e que eu gostaria aqui de deixar também a nossa gratidão, porque de certa maneira essas reflexões e essa ideia de organizar esse livro tem a ver com esses debates que nós tivemos ao longo desse tempo, e de materializar, né, um pouco desses debates. Então, de certa forma, eu acho que fechar o livro com esse texto do Mário Bastos é também um acerto de contas, em alguma medida, digamos assim, com o início desse processo que a gente teve lá ainda nas cadeiras da graduação.
Ah, sem dúvida. Vocês, de certa maneira, já começaram a responder a última questão que eu faria, mas eu vou reiterar ela aqui, até para vocês terem, enfim, uma oportunidade de reiterar essa questão. Mas ela era uma espécie de provocação, porque alguns autores, como por exemplo o Evgeny Pachukanes, eles alegam que a estatalidade é uma especificidade da sociedade capitalista, considerando que o Estado, enquanto tal, ele só atinge esse papel de centralidade na política sob a sociabilidade burguesa, e que o seu grau de complexidade, que está ali impressa na forma sujeito de cidadão ou indivíduo moderno, é essa figura jurídica por excelência da sociedade capitalista. E por isso, então, o Estado, ele seria uma forma de organização política especificamente burguesa, ou seja, especificamente capitalista. Como é que vocês rebatem essa afirmação?
Há uma forma de estatalidade que é especificamente capitalista. Acho que nesse ponto há acordo. Mas justamente para que essa forma ganhe a especificidade histórica que ela merece, é muito necessário que a gente compreenda formas outras de organização política. Negar estatalidade a formas de dominação em outras sociedades de classe, como o medieval em particular que a gente está considerando aqui, na prática, ao menos da maneira que eu vejo, e eu acho que o Thiago tem algum acordo comigo, significaria, então, recair numa leitura que é muito frequente de que sociedades outras não tinham Estado, portanto, eram anárquicas. Portanto, a gente precisaria do Estado para ordená-la, para torná-la passível de desenvolvimento, enfim. Então, eu acho que o fundamental do estudo das sociedades pré-capitalistas, dentro de uma perspectiva marxista, é justamente tornar e destacar o quanto o nosso presente é histórico, o quanto formas múltiplas outras existiram e que, portanto, múltiplas formas de futuro estão em aberto e são possíveis.
Bom, eu tenho acordo com o que o Eduardo falou, sim, e queria destacar também que esse estudo, né, dessas outras formações estatais, elas nos permitem perceber a diversidade da experiência humana no tempo, né? E perceber também que o Estado não é uma invenção, digamos assim, da burguesia lá no século XIX. É um longo processo de experimentação humana com formas distintas de estatalidade. E que esse Estado burguês é a expressão desses interesses da burguesia, sim, evidente. Mas também ele é o acúmulo de diversas experiências humanas sobre a estatalidade, né? Então me parece que essa perspectiva do Pachucanes e também outros autores não marxistas acaba empobrecendo a história humana, porque descomplexifica todo o passado histórico. Como se... Isso é uma perspectiva que tem me preocupado bastante, uma perspectiva muito presentista da nossa sociedade em relação a si, né? Como se o mundo tivesse sido inventado há pouco tempo, né? Como se o capitalismo tivesse inventado o mundo, né? Mas, na verdade, a experiência humana é muito maior do que a experiência do capitalismo. E eu acho que quando a gente se debruça sobre essas outras formas de estatalidade que existiram na experiência humana, a gente consegue perceber a diversidade de lutas, de tentativa de dominação, de tentativas de dissolução dessas formas estatais. Então a gente começa a perceber que a experiência humana pode ser diferente dessas formas atuais burguesas que aí estão. Quando a gente percebe que o capitalismo é apenas uma fatia da história humana, e não toda história humana, a gente pode começar a vislumbrar ou sonhar ou ressonhar, né, como a galera da educação tem dito, com outras formas de mundo, outras possibilidades de sociabilidade e por aí vai. Então, me parece que negar que existiram níveis de complexidade nessa sociedade do passado não nos ajuda nem a explicar a história, nem tampouco a sonhar com futuros melhores, como dizia o Benjamin.
Sem dúvida. Então é isso, pessoal, com essas palavras esperançosas, coisa que raramente tem aqui no AutoCast, nas considerações finais, que hoje nós encerramos mais um episódio especial do nosso podcast. Quero agradecer demais ao Eduardo e ao Thiago por terem aceitado nosso convite. Estou bastante ansioso para receber o livro e espero que vocês também tenham se interessado pela obra. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do AutoCast. Tenham todos um bom momento, um grande abraço e até o próximo episódio.